Então, assim, para início de conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa cidade.
Bom, Pombal é uma cidade pacata do interior paraibano e que traz um baú de cultura, um celeiro assim na veia artística, como por exemplo na área do folclore. Já teve o seu auge no teatro com o Grutap nos anos 80, no qual era montada a Paixão de Cristo, uma das melhores todos os anos, e com o passar do tempo foi se perdendo no espaço, as pessoas foram saindo para outros centros em busca de oportunidades, e o teatro hoje ele se resume apenas no teatro escolar. Eu ainda sou o último dos moicanos, posso dizer assim, na área da arte cênica em Pombal. Também tem uma larva grande assim de cultura popular, como por exemplo os congos, os pontões, o reisado, que sobrevive até hoje, são grupos centenários. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de presenciar um da noite. Eles dançaram na calçada da igreja ao término da missa. E tem pessoas que trabalham em cestaria, pessoas que trabalham no barro, pessoas que trabalhavam na madeira, como por exemplo o senhor Antônio Caminho, que não existe mais. Ele fazia colheres de pau, pinhão, santos de madeira, de umburana. Tinha o senhor Virgílio, que fazia lamparinas de frango. Tinha um pessoal conhecido como os Gases da Rua da Cruz, fazia cestaria para a sobrevivência. E a Feira Livre também, que nos dá assim um leque de pesquisa, de cultura. A Feira Livre, se você tiver a oportunidade de dar uma visitada depois, aos sábados, você vai encontrar ainda alguns elementos rústicos, né? Porque houve uma época em Pombal que eram colocado água nos cafés das feiras através de ancuretas. O jumento com ancureta trazia água do rio para servir ali. Tem também a questão da cabocla maringá, que é muito forte, a lenda. Os rios que banham a cidade, o rio Piancó, o rio Piranhas. A questão da Casa da Cultura, a antiga cadeia velha. O cruzeiro, que também é centenário, fica lá no Alto da Cajepa. E demais coisas que a gente pode encontrar só buscando, só adentrando esse universo de Pombal. Pombal é isso, é um celeiro de cultura.
Vamos começar a falar aos pouquinhos. Né? Você falou das danças, né? Do congo, do pontão, dos pontões. Né? Se pudesse explicar um pouco para a gente como é que são essas danças.
Olha, na verdade, a pessoa ideal que deveria estar aqui para falar sobre esses grupos seriam os próprios líderes, né? Com o Posse, com o Miguel, que é dos congos, e seu Crovis, que é dos pontões. Mas os pontões, segundo o que me consta, são um grupo de pessoas idosas, a maioria da zona rural, que se vestem com indumentárias, um cordão vermelho, um cordão azul, e usam lanças, né? Por isso que tinha um nome no início de espontões, aí depois passaram a ser pontões. E eles dançam em louvor da Virgem do Rosário. Também sai no cortejo, no translado do Rosário até a igreja, depois encerrando no domingo pela manhã. E eles também usavam instrumentos, banda cabaçal, que hoje já não se usa mais. Infelizmente, nos deixou triste a ideia de saber que os novos não querem pegar mais a profissão dos velhos, né? E isso nos deixa muito triste. Os congos, o pessoal usa um turbante em forma de cone, espelhados, o cordão vermelho, o cordão azul também, uma saia de renda com bambolês, e esse é mais diferente, ele tem um enredo teatral no início, ele tem um rei que tem todo um enredo teatral para poder dar seguimento à dança, a questão africana mesmo, né? E tem um reisado também, que eles usam cordão vermelho, cordão azul, com faixas, espadas. Tem a figura do Mateus, que fica dando risadas para assombrar a garotada, e aquele balhado, né? Como a guerra, um balhado mais simples. O professor Luizinho Barbosa até fez um trabalho bem interessante, que foi o resgate de algumas músicas que havia se perdido no tempo, tocada ainda em realejo, na gaita, por o senhor Chiquinho de Bembem, que foi um dos fundadores do reisado em Pombal. Né?
Essas danças são de origem africana?
De origem africana.
Tem mais alguma outra dança, assim, que é característica daqui?
Não, acho que os três grupos conhecidos internacionalmente são esses, congos, reisados e pontões. Né? Inclusive, os congos agora fizeram a abertura do Festival de Areia, né? Festival de Artes.
Você falou agora da Festa do Rosário, né?
Festa do Rosário.
Aí participam, tal. Como é que é essa Festa do Rosário? Porque eu vi que é bem característica mesmo aqui de Pombal, né?
A Festa do Rosário, primeiro, no início do século, era casa de oração, uma casinha feita de sapé, que depois passou a ser Essa igreja Ousado, que data de 1721, é uma igreja no estilo barroco, ainda tem uns altares em rococó, e ela é bem interessante na nossa cidade, porque é um marco forte da fé católica, né? Apesar da nossa padroeira ser a Nossa Senhora do Bom Sucesso, mas as pessoas têm mais a devoção à Nossa Senhora do Rosário. E essa festa também, ela tem a sua tradição. Me parece que a Irmandade do Rosário também são a questão dos cultos afros. O negro Manuel Riachão saiu várias vezes de Pombal até Olinda para conseguir a liberação da Irmandade do Rosário, né? Que quem, a pessoa ideal para falar sobre isso seria Evaristo Neves, que é um cara funcionário da Caixa Econômica, né?
Mas aí como é que ocorre a festa em si?
A festa ocorre durante toda a semana, com parte de diversões na cidade, com as novenas, o novenário. Aí tem o hasteamento da bandeira no início, e vem o translado de uma casa, sai o rosário com as pessoas acompanhando, os grupos folclóricos, a Santa Missa, e no domingo do rosário tem o translado de volta do rosário para guardar o rosário nesta casa até o próximo ano, né? E o ponto culminante da festa é o sábado do rosário, porque hoje já tem, assim, de certa forma, uma quebra pelas realizações de festas com bandas, né, grandes bandas, em determinados clubes da cidade, e aí vão perdendo a característica da festa.
E os jovens, eles participam da festa, assim, da festa religiosa? Tá?
Olha, eu acho que hoje, muito pouco, né, muito pouco. Eu acho que os jovens de hoje, eles são levados pelo mundo assim de consumismo, um mundo, digamos que, ilusório, e eles valorizam mais o profano do que o religioso, né? Você encontra mais nas novenas, no rosário, pessoas realmente de idade, famílias, né? Na fé.
Falou agora antes, né, dos pontões, que é uma pena, né, que os jovens não querem.
Uma pena,
mais.
Uma pena.
Isso era uma tradição, tipo, hereditário, o menino que saiu aqui.
Exato, era... exato, hereditário. Inclusive, esse menino que saiu aqui tem ramificações na família, né? Passava-se de pais para filhos e assim sucessivamente, né? Inclusive, a maioria já está indo embora, é uma pena. O senhor Elias, que é o cara que toca o fole de oito baixos, já está com 80 anos, fez uma cirurgia agora recente. Esse ano já não está tocando mais, já tem outro substituto, que não toca tão bem quanto ele toca.
Aí eu percebi que você, assim, é um detentor da cultura mesmo, né?
É, apesar de militar mais na arte cênica e na arte circense, né, que eu sou palhaço também, mas...
Mas o que é que você acha dessa não renovação? O que é que você acha, assim, você enquanto um detentor da cultura mesmo?
Eu acho que falta uma política cultural mais forte, de base, onde levasse para as escolas oficinas, onde houvesse mais informações através de jornais, de panfletos, onde houvesse documentários à disposição das escolas, uma persistência da defesa dessa cultura, onde mostrasse ao negro que ele tem seu valor na sociedade, onde mostrasse ao homem da zona rural que ele tem seu valor na sociedade e que a festa acontece em torno dele. Portanto, a prefeitura, esse ano, ela está fazendo aí um resgate folclórico. Se você observar na cidade, tem os banners com os grupos folclóricos, com a festa do Rosário, tem um local lá onde as pessoas podem fazer fotografias em umas figuras pintadas por artistas pombalenses. E eu acho assim que a questão do jovem é uma questão delicada, né, de se trabalhar. Eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano, no Espaço Educacional Arco-Íris, que é uma escola da rede privada, e a gente tenta, dentro das aulas de arte, despertar, mas existe ainda uma certa, entre aspas, vergonha, né?
Voltando agora à festa do Rosário, que eu esqueci de perguntar, que no domingo de manhã, existe uma, não sei se é uma procissão.
É o translado do rosário, é justamente o que eu falei.
Como é? Que o pessoal fala que vai gente com coroa de espinho para pagar.
Na verdade, até essa tradição está caindo. Eu tenho visto muito pouco essas pessoas pagando promessa, mas na minha época de criança, de pré-adolescente, eu via pessoas com tijolos na cabeça, com pedra, coroa de espinhos, vestido com batina de São Francisco, aquela coisa marrom, de joelhos sobre o sol. Né? Pessoas que até chegavam a ferir os joelhos. E até isso eu estou vendo pouco. né? Também tinha aquela questão folclórica do abacaxi, mãe seu dia chupando abacaxi, comendo pão doce na rua, rodando na roda gigante. Até os parques se modernizaram, né? A gente não vê mais aqueles parques tradicionais de antigamente. E eu acho que isso, a cidade perde muito, o povo perde muito, né?
Esse percurso do translado é muito grande?
Antigamente, ele saía da rua denominada Rua do Rosário, que ficava lá no bairro da Estação. Eles saíam de uma casa, da casa do seu Honorato, que era um senhor de idade, presidente da Irmandade do Rosário, que já faleceu, e ia até a igreja. Era um percurso um pouco longo. Só que hoje em dia eu não sei, na verdade não sei lhe informar, porque já faz alguns anos que eu não acompanho. Então eu não sei lhe informar o percurso de onde sai.
Agora falando mais sobre cultura, né? A Casa da Cultura. Você teria para falar para a gente?
Bom, a Casa da Cultura é um espaço antigo, uma cadeia bem rústica, na qual ainda existem elementos lá do folclore, existem elementos de músicos que passaram sua vida dedicada à arte da música em Pombal. Temos também a questão de cangaceiros que já foram presos lá. E ainda tem uns porretes que foram usados na chacina dos negros da Mãe d'Água, né? Que era um ritual místico, um ritual espírita. E uma certa noite houve esse confronto lá, essa chacina, e morreram todos. E ficaram os porretes lá à mostra na Casa da Cultura. Ainda tem, você ainda encontra alguns restígios de fósseis, né? As pedras fossilizadas. O cinema, ainda tem alguma coisa sobre o nosso Cine Lux, o antigo cinema, que foi uma das telas maiores do sertão paraibano, que tinha as matinês, tinha os filmes à noite. Inclusive, acho que você já deve ter entrevistado, que é irmão do senhor Galdino. E ela é interessante, né?
E o pessoal visita muito?
Quando está aberto, sim. Eu acho que a visita, tanto de turistas como de alunos, ela se dá mais no decorrer da semana, né? E agora ela está sendo aberta à noite por ocasião da Festa do Rosário.
Ah, quer dizer que o prédio onde ela funciona foi uma prisão?
Foi uma prisão. Uma prisão rústica, de duas grades de barras de ferro totalmente fortificada, grossa. As linhas são linhas bem rústicas, né? Os tijolos. Você vai ter a oportunidade de ver.
Mas essa prisão, ela comportava os presos só do Pombal mesmo ou de outras regiões também?
Acredito que naquela época ainda da volante do cangaceirismo deveria abrigar de outras regiões também, né? Ainda existia a questão da tortura, né? Tem uma sala lá no final da Casa da Cultura que se colocava o preso de pé e aí acendia uma chapa quente, né? Para ele descobrir os feitos.
Sim, aí você fala também de uma lenda aí, preste atenção.
Acabou com a Maringá.
Como é que é essa lenda? Essa eu não conheço de jeito nenhum.
Conta-se a lenda que uma retirante, ela, na seca, eu não recordo bem o ano, mas eu sei que ela teve que ir por Pombal, e aí um senhor renomado da sociedade se apaixonou pela cabocla Maringá, né? E de repente o Gilberto de Carvalho fez a canção a pedido dele e ela ficou imortalizada, a Maringá, a cabocla Maringá. Inclusive tem uma polêmica grande com o Maringá do Rio Grande do Sul, né? Luizinho já bateu nessa tecla já, porque eles dizem que a canção Maringá é de lá, mas que a canção da Maringá é aqui do Pombal, é nossa.
Mas aí ela virou lenda por quê? Como é que é a história assim, sabe?
Eu acho que por conta da paixão, né? Uhum. Acho que foi a paixão que trouxe essa coisa forte da cabocla Maringá, a resistência nordestina, né? A beleza em meio àquela rusticidade do sertão, da fome.
Quase uma maré bonita, né?
É. Exato. Tem também o caso da Cruz da Menina de Pombal, que foi o primeiro caso de antropofagismo aqui no sertão, né? A retirante matou a menina, esquartejou, deu parte do corpo para os filhos, comeu, e aí ela chegou a ser presa e ninguém sabe do paradeiro. Isso aí quem lhe conta bem direitinho é o historiador Werner Quebrante, não sei se você conhece, o Gerdivan. É porque essa questão histórica, assim, nós temos alguns feitos, livros, relatos por historiadores da cidade que hoje residem em uma pessoa.
Tu falou aí da seca, né?
Da seca.
Que a seca sempre está presente aí nas lendas, né, aqui do sertão.
Certeza.
O que é que você sabe assim, sobre a seca? Do que os pais contavam, do que... Se você já viveu alguma coisa...
Não, mas... segundo o relato da minha mãe, ela fala que uma seca de 32, né, uma seca forte que houve aqui no Alto Sertão, e que o antigo matadouro, que fica situado no bairro dos Pereiros, foi um cemitério de cólera, né? A cólera chegou a matar, a dizimar muita gente, era uma situação difícil, né? E que vinha para dizimar mesmo.
E aí hoje não tem mais essa coisa de seca não, no sertão?
Não. Eu acredito que existe sim, existe situações difíceis. Com todos esses programas do governo, né, mas ainda existe situações difíceis. Existe ainda o pessoal que mora na zona rural, nos confins das serras, e sofre com a falta d'água, com a estiagem, com a morte dos seus animais, sem poder comer. Né?
Aqui em Pombal tem um rio, né?
Tem dois, tem o rio Piranhas, o rio Piancó, né, que corta a cidade. Banha a cidade.
Você poderia falar pra gente aí sobre esses rios?
Não é do meu conhecimento, a questão geográfica não.
Não, porque eu ouvi falar assim, que tem uma história aqui em Pombal, porque tem um desses rios, se eu não me engano, que é alimentado, né, entre aspas, pela barragem de Coremas.
Coremas.
Aí tem uma história, né, que se a barragem de Coremas...
Acredito assim que isso é mais mito, né?
Como é? Explica essa história, por favor.
O pessoal falava o seguinte, que se a barragem de Corema... ela chegasse a arrombar, teria até quando a gente era criança uma lenda da questão da baleia e que a cama da baleia sairia a Igreja do Rosário, né? Mas é tudo fantasia.
Sei. Tá. Mas é o pessoal aqui não tem medo não de romper lá e acontecer alguma coisa aqui?
Eu acho que o pessoal está tão envolvido nesse mundo, esse mundo alucinado, certo? Essa correria do dia a dia, esse estresse do dia a dia, essa questão... do consumismo, que esquece da própria vida. Certo? Eu acho que em épocas passadas, até por falta de informações, o pessoal acreditava em tudo que se contava. Né? Existia mais um medo, aquela coisa do medo. Hoje eu acho que... Eu, particularmente, eu nunca ouvi assim, comentários atuais sobre essa questão de Corema. Né?
Você falou agora, no começo, que trabalhou como palhaço.
Ah,
já. Sim. Conta essa história pra gente. Como é que
Rapaz, agora chegou na minha área. O palhaço começou na minha vida, eu sempre fui apaixonado por circo, né? E aí, ainda criança, eu fazia os circos para criançada, usando os lençóis, as roupas palhafatórias que havia em casa, pegava o creme dental, pintava o batom da minha mãe, pintava, ia fazer as piadas. E com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de entrar num grupo de teatro, fazer várias oficinas. Participei de circo, né? Ainda fiz alguns números em alguns circos que pararam aqui pela cidade. E aí fui desenvolvendo a arte circense, né? E fazem 25 anos que eu sou o palhaço fuleiragem, na pele do fuleiragem. O meu palhaço é o palhaço tradicional mesmo do circo, até uma forma de resgatar o circo, porque hoje está acabando, as pessoas não valorizam mais. E tem uma coisa que eu não concordo, é o estilo... do Klaus hoje, a maioria dos palhaços, eles não estão usando mais a maquiagem nem a roupa como deveriam usar. E eu acho que isso é essencial no palhaço, no artista circense, porque fica a primeira imagem na cabeça da criança, né? Aquela coisa de saber quem é. E hoje você vai para um circo com sua família, principalmente esses circos pequenos, é mais apelação, sabe? Mais pornografia. E há várias formas de você fazer rir com o corpo, com o tombo, com a risada, sem estar apelando para a pornografia. Eu acho que ainda se vê um bom espetáculo, basta querer. Certo?
Mas você chegou a participar de algum circo?
Cheguei.
Como é que eu sou muito curioso para saber como é que é essa vida de pessoal de circo. Assim. Deve ser muito legal, né? Você chega numa cidade, para e tal.
Olha, o circo grande, ele é bom. Né? Ele é bom porque você vai ter o seu salário, você vai trabalhar legal, você vai ter uma alimentação legal, mas o circo pequeno, ele é difícil. Porque você chega a determinadas horas da noite numa cidade, você vai desmontar, você às vezes não tem nem água para tomar banho, às vezes você vai ter dificuldade em se alimentar, né? E a questão da magia do circo, ela é interessante quando ele está armado, porque ali você está o espetáculo toda noite, e às vezes até uma forma de você esconder as dores, né? as dores. Às vezes você entra no picadeiro, maquiado, você vai fazer rir chorando, né? Bate saudade, bate a vontade de ir embora, e às vezes sem poder, né?
A gente passou muito tempo viajando com você?
Não, de circo mesmo eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Pombal, parou certa vez na frente do Polo Valente, um circo por nome Muruarama. E aí eu fiz uma participação lá com alguns palhaços, depois nós fizemos uma turnê na companhia Risos e Lágrimas, que era o Wesley, Maílson Berg, que é um grande cordelista daqui de Pombal, formou-se em letras agora. O cara tem um personagem por nome Zé Tubiba, ele conta um cordel bem engraçado, tipo G.C. Quirino. Né? O cara é muito bom. E o palhaço tá na veia, tá no sangue, né?
Inclusive aqui no sertão, a veia poética é muito forte, né?
É, com certeza. Aqui pertinho nós temos o Paulista, a cidade de Paulista. Eu trabalho na Casa da Família, lá da Oficina de Teatro, né? E tem Bellarmine de França, que foi o pai do padre Solon, Dantas de França, um grande poeta popular. Temos também a questão do Leandro Gomes de Barro, né?
Isso que eu ia perguntar. Você sabe alguma coisa da história do Leandro Gomes de Barro?
O que eu sei do Leandro Gomes de Barro é que ele foi um dos maiores cordelistas do Brasil, estudado até na França, né? E que ele nasceu no Sítio Melancia. O Sítio Melancia pertencia a Pombal. Por isso que Leandro Gomes de Barro, de Pombal. Só que hoje o Sítio Melancia pertence a Paulista. E há uma polêmica, se ele é de Pombal ou se ele é de Paulista. Os de lá dizem que ele é de lá, os daqui dizem que ele é daqui. E ele se radicou no Recife, e eu não conheço nada dele escrito sobre Pombal nem sobre Paulista, né? Porque eu sei que foi um grande cordelista, inclusive ariano, aproveitou alguns cordéis dele para escrever o Alto da Compadecida.
E por aqui ainda tem muito cordelista, né?
Tem sim, tem. Eu faço cordel também.
Faz cordel?
Faço.
Então, mas se perdeu, né? Agora a onda, a moda agora é o stand-up, né?
É, o stand-up.
E por aqui não tem essa história dele.
Tem um cara muito bom, chama-se Carlão, né? Ele foi funcionário dos Correios, é radialista, e ele faz, cara, ele faz. Ele só precisa de uma direção, a questão da expressão corporal, da questão do diafragma, a questão do tempo, da piada, mas ele faz. Ele é muito bom.
É, mas eu queria que tu falasse assim, como é que está a cultura hoje em Pombal?
Nós temos uma Secretaria de Cultura, que na verdade quem está assumindo é o Hélito, ele fazia parte do CRES, é um rapaz muito dedicado, um cara bacana, que fazia parte do grupo de teatro Cairóis, da Igreja de São Pedro, e ele tinha uma experiência de teatro de montar a Paixão de Cristo, todos os anos. E ele... Eu acredito muito no trabalho dele, né? Aos poucos ele está tentando resgatar, está tentando colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o material humano é muito difícil. Existe a questão da resistência dos grupos, existe aquela questão da falta de união dos grupos, né? Por exemplo, eu dou uma oficina de teatro com 50 jovens, fica 20, formamos um grupo de teatro, formamos uma peça. Na primeira estreia alguém acha estrela demais, e aí deixa a parte, vai formar outro grupo e acaba, nenhum nem outro, né? Mas eu acredito muito no trabalho de Wellington, acredito, né, no que ele vem desenvolvendo há pouco tempo. Uma prova está aí, né, os grupos fazendo a abertura do Festival de Areias. E com relação ao teatro, gostaria muito que houvesse um incentivo teatral. Nós temos aí um grande batalhador, meu irmão, não de sangue, mas irmão na arte, Luizinho Barbosa, né? Um cara que pega assim um terreno que daria outra casa e faz um teatro para dar cultura, para alimentar o povo de cultura, né? Como a dança, o teatro, o cinema, né? As oficinas que ele traz de fotografia, o encontro de fanfarra que ele promove todos os anos, o festival Fempop, que foi um dos maiores já realizados no sertão da Paraíba, né? Com grandes nomes. E agora, em parceria com o BNB Cultural, ele está conseguindo trazer mais recursos. Foi agraciado agora com uma sala de cinema, né? Acho que ele deve ter conversado isso com vocês. E é um cara batalhador assim. Eu acho assim que era um nome para ser o secretário de Cultura de toda a gestão em Pombal, Luizinho Barbosa. Esse é o cara.
Aí, vamos falar. Depois a gente vai falar do Luizinho Barbosa. falar um pouco sobre o forró. Não sei se você é muito ligado na questão do forró. Mas a ideia que eu tenho é que o forró pé de serra antes era a cara da Paraíba, do Nordeste, né?
Nordestinho.
E hoje em dia, como é que fica essa história?
Inclusive, o Ariano foi até criticado aí com relação à banda Calypso, né? Os caras taxaram mil de coisa porque ele falou da banda Calypso e ele fez um artigo também sobre forró de plástico, né? Eu, particularmente, desculpem o termo, mas esse forró de agora eu acho uma porcaria. Eu gosto do forró pé de serra, eu gosto das nossas origens, eu gosto do forró que fala no candeeiro, que fala no baú, na cumbuca, que fala na resistência do nordestino, do Santana, o Alcimar Monteiro, do Jorge de Altim, da Elba Ramalho e outros nomes, né? Isso que é verdadeiramente o forró genuíno, né?
Existem grupos novos de forró pé de serra? Novos assim, com gente jovem também?
Não é do meu conhecimento, né? Mas existia um grupo muito bom, que era o grupo de Nego Novo. Nego Novo foi um velho integrante da banda Alegria, uma banda de renome de Pombal, e ele canta muito bem, cantava pé de serra. Ele tinha um grupo, Nego Novo, Geraldo Bernardino, que era o sanfoneiro, e eles permaneciam na raiz. Também tinha o Seu Chico, da banda Chique, mas eu acho que é aquela coisa de sobrevivência. Ou você faz o forró de plástico ou não sobrevive, né? Porque se você botar um pé de serra em outra época que não seja o São João, não dá ninguém. A verdade é essa. Inclusive tem até algumas cidades com projetos aí para só tocar pé de serra, né? Uma coisa bacana, bonita de se ver é a questão de Olinda, de Pernambuco, com frevo, a resistência do frevo, tem que ser frevo, carnaval de rua, aquele resgate, né? Pombal também teve vários carnavais, eram 3 dias e 3 noites de matinês, de bailes, tinha o Bloco Formigão, o Bloco Eternamente, o Bloco Brasinha, o Bloco dos Descarados. Tinha as charangas, tinha uns desfiles dos blocos. Era um carnaval dos anos 80, muito bonito mesmo. E hoje, infelizmente, nós não temos mais carnavais. Né?
Uma espécie de homenagem, né? Uma pessoa que está batalhando pela cultura aqui em Pombal, é uma personalidade viva, né?
Exato.
Que você acabou de citar ainda agora, que é Luizinho Barbosa.
Luizinho Barbosa.
Se eu pudesse falar aí, o que é que você falaria assim, dele para representar a cidade de Pombal mesmo?
Quanto a Luizinho Barbosa, rapaz, eu não teria nem palavras para, digamos assim, descrever esse cara. Eu sei que ele é um parteiro da alegria, tá? Um cara que oferece a sua casa para alimentar o povo de cultura, um cara que desde a sua adolescência se pintava de palhaço com uma caixa de dindim, saía batendo num tamborim, juntando crianças, fazendo a festa para o povo, sem ganhar um centavo. Esse cara merecia uma estátua na praça, não após sua morte, mas enquanto vivo, certo? Um cara que traz, como eu já falei, o Encontro de Fanfarras, que traz o Fempop, um cara que é cantor, compositor, né? Um cara que tem um bom entrosamento com as pessoas que fazem cultura na Paraíba, como é o caso de Chico César, de Cátia de França, de Nildo Dornelas, de Adeildo Vieira e outros mais. Mas é como diz aquela velha história, santo de casa não faz milagre, né? É preciso ser reconhecido lá fora para depois ser reconhecido na cidade. Mas para Luizinho, se eu morresse hoje, eu morreria feliz por estar falando desse cara. E tudo que eu sei hoje em termos de arte foi através dele. Ele foi quem me iniciou no mundo das artes. As oficinas, os cursos, sou muito grato a ele. Eu comecei com o Luizinho ainda adolescente, acompanhando o Luizinho de palhaço, né? Luizinho pelos meios da rua, com o bloco Treme Terra, né? Luizinho, cultura viva.